Braga Pires, há analistas que dizem que o que está a passar no Burkina Faso, estes golpes militares, estes golpes de Estado militares, acabam por ser mais benéficos para os jihadistas. Há outros que, todavia, dizem que esta instabilidade nesta região favorece, de alguma forma, o regresso da Rússia, ainda que disfarçada através das forças Wagner, e, ao mesmo tempo, é uma afronta à própria estratégia da França nesta área. O que é que acha?
Acho que é isso tudo, e também acho que não há aqui já neste momento nenhuma descrição no sentido de serem discretos ou não a presença russa no Mali, no Burkina Faso, os interesses que eles têm na África Ocidental, no Sahel, etc. De facto, isto, aquilo, no fundo, aquilo que tu perguntaste é uma pergunta com duas camadas. A primeira camada que tem a ver com o Burkina Faso, e já agora dizer que este golpe em nada tem de diferente do golpe de há 8 meses. O motivo é o mesmo, a insegurança e a proliferação de grupos jihadistas, que foi exatamente aquilo que o tenente-coronel Nabil Lá confrontou o presidente Caboré quando o destituiu há 8 meses. Portanto, não há aqui nada de novo, a única novidade é que foi um capitão, portanto é uma patente mais baixa, o que se pode enquadrar aqui na questão da luta geracional dentro dos quartéis, mas isso é da vida, porque há sempre mais novos e mais velhos. A questão da França, é curioso, ou seria no mínimo curioso, a França não estar envolvida, ou pelo menos não ter conhecimento do que ia acontecer, e da mesma forma a Rússia. Portanto, os grandes jogadores neste momento, nesta região, são estes dois. Porquê é que isto acontece? É possível que haja esta manipulação, obviamente, e é possível também que haja, dentro das fileiras militares, uma rivalidade no sentido de caminhos opostos, ou de caminhos, pelo menos, divergentes, na persecução dos trabalhos da junta militar, e portanto há um capitão e um conjunto de outros militares que se subleva e tomam eles o poder. Se isto tem beneficiado os grupos jihadistas, pois com certeza que sim, desde agosto de 2020, desde o golpe militar, aí discreto, com as forças russas discretamente a apoiarem a junta do coronel Assimi Goita, desde essa altura que corresponde também a uma saída progressiva da presença francesa, o terreno saheliano tem sido fértil para a expansão e para a larga movimentação destes grupos e, portanto, há aqui várias dimensões naquilo que está a acontecer na África Ocidental e no Sahel e também nesta, projetando-se aqui o cenário da guerra fria entre Rússia e as potências ocidentais presentes.
Oi, que acha?
Eu tenho uma visão um bocado diferente, porque o agravamento da situação no Burkina Faso, isto resulta um bocado da ofensiva jihadista no Mali, a intervenção das forças francesas, aqui estou a falar precisamente da Força Serval, em que empurrou uma grande camada de jihadistas do Mali para a zona norte do Burkina Faso, em que se instalaram de uma forma, digamos, perene, no norte do Burkina Faso. Esse fenómeno, o que é que foi o início? Foi o início da deslocação, da migração do epicentro da insurgência jihadista combativa do Mali para o norte do Burkina Faso. Aqui vai-se acrescentar o quê? Com os golpes de Estado da Mibá, ele defendia uma doutrina diferente da doutrina francesa. Ou seja, da Mibá, ele defendia que se devia dialogar com os terroristas, não manter o diálogo com terroristas um tabu. Porquê? Porque com o diálogo seria uma forma de atraí-los para um campo e, dessa forma, conseguir-se encontrar um equilíbrio na administração territorial do próprio Burkina. Esta era a visão da Mibá. Portanto, o golpe de Estado que ele fez, ele não chegou verdadeiramente a criar uma junta militar. Ele queria fazer logo uma transição para o poder civil, apesar de não ter definido ainda o calendário dessa transição. Ou seja, era uma junta, de facto, mas uma junta híbrida, sem uma grande definição, sem uma grande caracterização, em que levou os militares que estavam a combater no norte do país, do Burkina Faso, contra a frente jihadista, neste caso encarnado por um capitão que estava na linha da frente, Ibrahim Traoré, a levar um golpe de Estado que aí termina precisamente os contactos que Tamibá já tinha estabelecido com os terroristas como a única solução. Quando eu estou a fazer referência aos terroristas, estou a fazer aos vários grupos islâmicos armados, seja Al-Qaeda, seja o Estado Islâmico, que são dominantes. Poderíamos referir também a Frente de Libertação de Massiná, de Amadou Koufa, que também já está presente na Burkina Faso. São duas doutrinas que entraram em choque. Porque Tamibá, como queria negociar com os terroristas, baixou, de certa forma, a pressão contra os grupos insurgentes. Quando os soldados que estavam na linha da frente achavam que era necessário um reforço contra um reforço militar contra essa frente jihadista. E foi esse que fez o golpe de Estado. A França aqui, apesar de não ser da doutrina francesa dialogar com terroristas, a França estava a alinhar um bocado no apoio a Tamibá. Porquê? Porque ele não suscitou muito o sentimento antifrancês que começa neste momento a dominar toda a região de Sahel e mesmo a África Ocidental. Ibrahim Traoré aí julgou com um fator muito, bastante importante, que é o fator digamos, um apelo antifrancês e quase um apelo discreto a uma ajuda da Rússia. É um discurso, é uma narrativa muito populista que tem grande eco nas populações locais. Então vemos aqui um caldeirão que tem a ver com doutrinas militares, doutrinas de negociação com os terroristas ou não, um apelo discreto à Rússia, que a Rússia ainda não deu o feedback que deu, por exemplo, na República Centro-Africana ou no próprio Mali, mas também, que tal o primeiro ponto que eu tinha iniciado, há uma migração do epicentro da atividade jihadista combativa para o norte de Burkina Faso. Ou seja, hoje o Burkina Faso é o epicentro de toda esta insurgência islamista, que pode afetar toda a região, evidentemente.
Ora, isto é mais um problema para a CDAO, que tem, tem outros golpes de Estado, outras tentativas de pressão ou outras pressões para o regresso à governação civil. Como é que se posiciona a CDAO que está a convocar, que convocou a sua segunda cimeira extraordinária exatamente depois deste segundo golpe no Burkina Faso? O que é que isso significa para a sub-região, para a região e para a CDAO?
Isto é mais um problema para a CDAO. A CDAO já estava com grandes dificuldades a tentar resolver a questão da transição no Mali, maiores dificuldades ainda a gerir a transição na Guiné-Conakry. O Burkina Faso torna-se um problema suplementar e mais ainda a participação, e já começamos a sentir no Niger, liderado pelo movimento M62. Há uma grande dificuldade aqui do Sissoko, presidente da CDAO, presidente de Guiné-Bissau, em conseguir, ao final de cabo, gerir uma organização subregional onde os principais países, eixos da própria CDAO, têm sido alvos de um golpe de Estado. O Burkina Faso acaba por ser um exagero nesta sequência de golpes de Estado, seguido logo por Mali, que teve dois, fomentados pela mesma organização. Isto fragiliza muito a CDAO. Porquê? Porque vai suscitar também as divisões entre alguns países que vão apoiar a nova junta militar no Burkina Faso. Pode haver aqui um regresso ou uma aliança das juntas militares, firme o Ouagadougou, Bamako e Conakry, que não estava a ser, digamos, bem sucedido com Tamibá, mas com Ibrahim Traoré, que já deu, digamos, alguns sinais à Rússia de interesse de cooperação, fragiliza completamente a CDAO, no sentido de um grupo ser pró-Rússia e que pede ajuda à Rússia, e outro grupo ser pró-Ocidental, neste caso, quando eu digo Ocidental, é mais, obviamente, a própria França. Torna-se um problema, pode pôr mesmo em causa temporariamente a CDAO, não leva ao desaparecimento da CDAO, mas pode pôr a CDAO temporariamente em estado de coma.
Uma das coisas, Rui, que se diz é que, neste momento, há uma divisão dentro do próprio exército burkinabe entre os oficiais de mais alta patente, que estariam no campo de Damibá, e os que seguiram Traoré, que são oficiais júnior. Não sei se é verdade, se não é, mas pelo menos esses são os rumores que correm. Isto fragiliza também os próprios militares, em termos do combate ao jihadismo.
Essas divisões é uma realidade. O Damibá, apesar agora de ter sido destituído pelo golpe militar, o Damibá era conhecido como um militar intelectual, um dos intelectuais militares mais importantes na classe castrense burkinabé e mais respeitado. Aqui vemos duas situações, não propriamente um conflito geracional, porque Damibá é mais ou menos da mesma geração que Ibrahim Traoré, apesar de patentes diferentes, mas são sensivelmente da mesma geração, mas temos dois pontos de vista diferentes da abordagem do combate contra o terrorismo no Burkina Faso. É isso que está principalmente em jogo. Porquê? Porque isso vai influenciar automaticamente o fornecimento de armamento, a capacitação dos militares, de um lado ou do outro, ou seja, optar pela diplomacia e pelo diálogo, ou então a via das armas para uma solução. Os dois métodos nunca funcionaram no Burkina Faso. Aí sim, a divisão no seio das Forças Armadas, aí pode ter uma situação ainda mais delicada, que é uma realidade, essa divisão das Forças Armadas, que continuamos a assistir uma multiplicação dos golpes de Estado no Burkina Faso, devido a estas concepções diferentes. Quando se vê que é um país minado pela corrupção, especialmente no círculo das Forças Armadas, e porquê? Porque há uma grande cooperação no ponto de vista da segurança com o Burkina Faso, e isto envolve somas extremamente importantes, tal como era o caso do Mali, o que levou uma corrupção em cada um que quer ter o seu quinhão. Isto contribui também para que alguns militares tentem se destacar e criar os seus próprios grupos à parte, digamos, do grupo instituído, que facilita imediatamente o percurso para um golpe de Estado. Mas o principal problema é, enquanto as Forças Armadas estão muito divididas, eu não diria que há dois campos, mas há vários campos, múltiplos campos, alguns até com uma característica absolutamente técnica, isto dá força de terreno a todos os grupos jihadistas, não quer dizer que haja uma aliança entre o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, cada um combate, de certa forma, no seu terreno e na sua conquista territorial. As rivalidades entre a Al-Qaeda e o Estado Islâmico no Burkina Faso não são tão acentuadas, tal como elas são no Mali, em que as duas organizações terroristas se combatem. Resumidamente, este cenário é muito complexo para um Burkina Faso em que assista a uma repetição do golpe de Estado, uma falta de constitucionalidade própria, uma falta de uma estratégia própria. Aqui há uma outra estrada completamente aberta às organizações islamistas armadas.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.